Olá, amigos. Muito boa tarde. É o Notícias Agrícolas entrando no ar mais uma vez aqui nesta quinta-feira. E assim vai até o final do dia. Agora vamos dar uma olhada na situação da suinocultura paranaense. E mais por tabela, vamos olhar também a situação da aftosa. Isto porque o Brasil vai receber o selo de país livre da aftosa com vacinação. Mas isso não está ajudando e não vai ajudar, num primeiro momento, a suinocultura. E no caso do Paraná, é um setor que está em crescimento no Brasil e está precisando abrir novas frentes exportadoras. Então, conosco, Jacir José Dariva, o presidente da Associação Paranaense de Suinocultores, e que vai nos dar aqui um panorama desse setor lá no estado e como ele está vendo essa situação que o Brasil ainda vai continuar por um bom tempo com o país livre da aftosa com vacinação. Boa tarde, Jacir, tudo bem?
Boa tarde aos telespectadores de Notícias Agrícolas. É uma alegria falar com você e com os seus ouvintes.
Ok, muito obrigado, Jacir. De vez em quando eu me atrapalho com essa história com ou sem vacinação, e aí
Ah,
faz uma
tranquilo.
confusão, mas no fundo, no fundo, a situação é a seguinte, né, Jacir? O Paraná vem pleiteando há um bom tempo a declaração de estado livre da aftosa sem vacinação, tentando seguir os passos de Santa Catarina, né? Pois
Certo.
bem, mas muita gente não sabe que, no caso da aftosa, afeta, que é uma doença mais comum e mais conhecida como sendo de ataque nos bovinos e bubalinos, mas no caso dos suínos, tem uma disposição do Ministério da Agricultura que não se vacina os suínos porque os suínos servem de sentinela, né, Jacir? Eles detectam na sorologia o vírus da aftosa. Mas os suínos não seriam tão suscetíveis à doença. Explica um pouquinho para a gente, então, Jacir, de uma maneira um pouco mais técnica isso.
Olha, na verdade, o suíno, que nem você colocou, o suíno é um sentinela da aftosa. Áreas que tem, que o vírus está circulando, a suinocultura vai estar afetada também. Normalmente, os animais de casco bipartido são os que a aftosa com o vírus se instala. E nós não vacinamos os suínos, mas eles estão no raio de ação do vírus, no caso, se um dia acontecer. E a primeira cadeia, na verdade, é sofrer, a que mais rápido sofre, na verdade. As outras cadeias, principalmente só do gado, eles conseguem absorver essa desgraça, se um dia acontecer, mais fácil que a suinocultura. E a suinocultura, você sabe que nós temos escala programados. Então, é difícil. Se um dia acontecer a questão da aftosa, vai complicar todo o setor, principalmente produtivo da suinocultura. Não vacinamos, mas somos sentinelas. Se um dia acontecer num bubalino, num boi de corte ou do boi de gado de leite, nós, da suinocultura, vamos pagar o mesmo problema que acontecer com o gado, a suinocultura vai entrar junto, né?
Perfeito. Mas, de todo modo, o Paraná, ele já vem defendendo que o estado fique liberado da vacinação, né? Quer dizer, por quê? Porque tem um rebanho bovino pequeno. Embora tenha uma suinocultura já em crescimento, a fronteira seca também com o Paraná, ou melhor dizendo, com o Paraguai, não é um tanto problema a mais, porque o Paraguai, inclusive, deverá receber o selo de país livre da aftosa sem vacinação antes mesmo que o Brasil, e como está prejudicando um pouco o setor de suíno, né, Jacir?
Olha, o governo federal, na verdade, eu não, a associação não entende, os produtores não entendem, e até o governo do estado não entende o que decidiram fazer nessa programação de levar o Brasil ao estado livre de aftosa. A nossa criação é diferente, o valor comercial que a suinicultura tem aqui no Paraná é bem diferente de qualquer outro dos 11 estados que estão junto nesse pacote de se tornar livre da aftosa até 2024. Então, a preocupação do estado, a preocupação da iniciativa privada hoje no Paraná é de tentarmos trazer para o próximo ano, na verdade, junto ao Ministério, já existe essa conversa, para conseguirmos antecipar no mínimo em 3-4 anos essa liberação. Porque para nós, a suinicultura, principalmente hoje, já hoje e nos próximos anos, vai ter um peso muito maior na balança comercial do que em qualquer outro estado desses que fazem parte desse grupo que está ali programado para a questão da área livre.
Uhum. Só para ajudar os nossos amigos, Jacir, a gente podemos lembrar também, no caso da programação, o cronograma que o MAPA definiu junto com o setor privado de retirada da vacinação por regiões e por estados, né? Vai se começar no ano que vem por Acre e Rondônia, depois vai mais para o Arco Norte, depois Nordeste, e lá do Centro-Sul para baixo, o Paraná seria um dos últimos estados. Ou seja, enquanto os agentes econômicos aí estão querendo essa antecipação, no cronograma do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Paraná é o último, né, Jacir?
Na verdade, nós temos o último, e que nem você colocou primeiro, nós temos área divisa seca com Santa Catarina, que não tem problema, que ela já é livre de aftosa, né? Nós temos com o Paraguai, que é uma questão do Ministério da Agricultura, e nós temos com São Paulo, que São Paulo é por água, né? São rios. E na questão que acabamos de receber agora, a área livre de TSC, todas as barreiras foram renovadas, e o Estado investiu pesado nessa questão. Como eu coloquei, o Estado investiu, a iniciativa privada se mobilizou também, a vontade toda, e só depende do estado do MAPA. Só que eu não entendo aonde que o MAPA quer chegar com isso, que começou com a questão lá Rondônia, lá de cima para baixo, que também não podemos dizer que não, eles não têm condições, merecem também. Mas a questão econômica de carnes, principalmente para o Paraná, é muito relevante, né? Então, possivelmente nos próximos anos, o Paraná vai ser o maior produtor de suínos do Brasil, e nós precisávamos não só a condecoração de área livre com aftosa, nós precisamos área livre, a moeda, porque na hora que nós formos área livre sem vacinação, com certeza nós temos uma moeda de troca que vai beneficiar não só o Estado brasileiro, o Estado paranaense, mas vai beneficiar o Brasil num todo, porque a carne que sair daqui para o exterior, com certeza outros estados terão a possibilidade de colocar a carne mais fácil aqui no mercado interno.
Perfeito. E Jacir, a gente sabe que são a Coreia do Sul e o Japão, em hipótese alguma, eles compram carne suína em países com vacinação, né? Quer dizer, já houve até visitas de coreanos, de comitivas coreanas aí no Paraná, que na hora de fechar negócio, não fechou por causa disso, né, Jacir? Quais outros países, além desses, que seriam países que são grandes importadores, Jacir?
Olha, nós temos, inclusive aqui vizinho nosso, o Chile. O Chile é um grande consumidor de carne, importador. Não aceita. Os Estados Unidos, na brincadeira que eles têm de comprar e vender, também nós temos condições de colocar carne suína nos Estados Unidos. A própria comunidade europeia, que é um mercado que tem dinheiro, como eu coloquei, se nós formos declarados livres, sem vacinação, vamos entrar num mercado diferenciado do que os outros mercados normais que nós temos. De repente, assim, não vamos ter um ganho excepcional no valor da nossa mercadoria, mas nós vamos ter a possibilidade de escoar facilmente a nossa mercadoria. Com isso, favorece o restante do Brasil que produz, né?
Porque, na verdade, nós estamos falando, né, Jacir, são... Primeiro que são mercados grandes consumidores, grandes importadores. Sim. E eles são mercados também de valor agregado. Mesmo que eles não paguem mais, mas pelo menos eles compram cortes diferenciados. Eles têm um valor, uma agregação de valor que puxa toda a cadeia, né, Jacir?
A vantagem desses países que exigem hoje áreas livres sem vacinação, que nem eu coloquei, eles têm poder econômico na mão, eles têm o poder do dinheiro, da moeda na mão, eles são grandes consumidores, como você colocou, de carne suína, mas por diferencial, eles são consumidores de cotas especiais. E o que sobra, na verdade, hoje, que é o mais difícil, é vender esses cotas especiais num valor maior para conseguir contrabalancear o que outros países levam aqui do Brasil. Então, é fácil vender alguns cortes que são mais em conta no mercado externo para países que tanto faz, vacinou, não vacinou, para eles tanto faz. Mas sobra daí a questão de o que o produtor podia ganhar lá na fim da linha, seria entregar para esses países que têm essas restrições comerciais referente à não vacinação da aftosa. Nós não conseguimos entrar e isso acaba dificultando e fazendo com que o produtor não tenha a lucratividade que merece, que merecia, na verdade, nessa atividade.
Uhum. E, Jacir, é mais ou menos aquela analogia que se costuma fazer com o boi, né? Quer dizer, tem o boi, tem a carne commodity, o boi commodity, e tem o boi de padrão europeu, né? Quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa que pode se dizer com a suinocultura. Tem a carne de porco commodity e tem essa carne de porco que ainda não tem janelas de exportação consolidadas, né, Jacir?
Olha, a indústria hoje, a indústria da suinocultura, que nós podemos falar da indústria da suinocultura, porque também nós temos ali as cooperativas, nós temos as integradoras que comandam a indústria nacional hoje, estão, assim, todas preparadas, com certeza, todas preparadas para chegar no mercado Japão, Coreia, União Europeia, com a maior facilidade possível. Só que hoje, justamente, estão esbarrando nisso. Os países estão importando carne nossa, pedaços não normais, esses cortes que não exigem tanta tecnologia, ou cortes de valor agregado menor. Está sobrando os cortes especiais e esse mercado está fazendo falta hoje para a suinocultura paranaense e a própria suinocultura brasileira. Eu coloco o estado do Paraná porque nós estamos conversando na questão da aftosa. Mas se nós tivéssemos o Rio Grande, é um grande produtor também já livre, com certeza os produtores do Brasil hoje não estariam sofrendo prejuízo na produção de suínos pelo volume que nós estaríamos exportando a mais para esses países.
Perfeito. Jacir, vamos aproveitar. E qual o tamanho da suinocultura paranaense na granja hoje?
O ano passado nós fomos o estado que mais abateu suínos no Brasil.
Uhum.
Abatemos em torno de quase 10 milhões de cabeças. Pelo abate, nós somos o maior estado, o maior produtor, mas vem muitos animais de outros estados para cá, para os nossos frigoríficos. Então, nós não somos ainda o maior estado produtor. Nós temos instalado em torno de 400 mil, 340, 350 mil fêmeas, um volume de animais no campo diariamente de em torno de 5 milhões e 800 mil cabeças no campo. Isso vai girando, né? Todo mundo sabe que cada 4, 5 meses, 6 meses esse plantel gira, né? Então, o que nós temos instalado no campo hoje, 360 mil fêmeas no Paraná, com 5 milhões e 800 mil cabeças nas granjas paranaenses.
Perfeito. E isso daí é um caminho para vocês já ultrapassarem, no mínimo, o Rio Grande do Sul, né, Jacir?
Olha, nós temos duas cooperativas, na verdade, já com... terão próximos 3, 4 anos antes do término ainda dessa questão da fitosa. Por isso, preocupação da associação, a preocupação das cooperativas num todo e da iniciativa privada, que é dessa, tentar adiantar essa liberação da área livre da fitosa, justamente porque são 15 a 18 mil animais dia que vai aumentar o abate nos próximos 6 anos. Então, nós, nos próximos 2, 3 anos, o Rio Grande, com certeza, nós estaremos passando. E antes de 2023, o Paraná é o maior produtor de suínos do Brasil, com certeza.
Perfeito. Jacir, só para a gente concluir, vamos aproveitar hoje. Como que está o mercado aí no dia a dia hoje? Como está a cotação do quilo? E como que está a evolução na semana aí?
Olha, hoje o mercado aqui no Paraná está bastante fraco em preço, né? Estamos trabalhando em 3,20, o que a gente trabalha em quilo, 3,20, 3,25, alguma coisa, 3,30 na granja, no frigorífico 3,65, 3,70. Nós temos uma diferencial da semana passada para essa semana. A procura aumentou bastante em relação à semana passada, então é um sinal de que o mercado deve estar se acomodando e começando de repente puxar alguma coisa para que o produtor tenha viabilidade na produção a partir de agora.
Perfeito. Então há uma perspectiva aí que, quem sabe, pelo menos na virada da semana que vem, haja um aumento aí, talvez.
Na verdade, a gente espera no mínimo voltar aos 3,50 e 60, que daí o prejuízo para o produtor não seria tão grande que nem é hoje, né?
Esse 3,50, 3,60 estava sendo praticado mais ou menos há quanto tempo atrás, Jacir?
Há 20 dias atrás.
Quanto? 20 dias atrás?
No final de janeiro aí ele estava nesse patamar.
Perfeito. Jacir, muito obrigado, então, pela atenção. Foi uma boa exposição aí. Espero que tenha sido bastante útil, inclusive, para os agentes aí, políticos e os agentes da saúde animal, ministérios e governos estaduais tenham acompanhado aí e, com certeza, isso vai ajudar a tomada de algumas decisões aí no futuro, tá bom?
Tá bom. Contamos e agradecemos a vontade e a sua e da equipe para nós colocarmos o que o Paraná pensa e o que nós estamos trabalhando para que o Paraná consiga rapidamente. E com o apoio de vocês, com certeza, essa meta nós vamos alcançar mais rapidamente.
Perfeito, então. Tenha uma boa tarde, Jacir. Até uma próxima. Seja bem-vindo.
Igualmente. Obrigado.
Um abraço. O mercado paranaense de suínos aguarda aí, pelo menos, a antecipação da declaração brasileira de que esteja livre da fitosa, sem vacinação, né? E a declaração que o Brasil vai receber, segundo o Ministério da Agricultura divulgou, de que o país vai receber o selo de livre da fitosa com vacinação, ainda não resolve o mercado paranaense de suínos, que é um mercado que está crescendo, além, logicamente, de não ajudar também os produtores paranaenses de gado. Aliás, como outros estados, e como vimos ontem aqui, o vice-presidente do CNPC, CNPC, Conselho Nacional da Pecuária de Corte, pedindo que essa antecipação de livre sem vacinação e esse cronograma seja antecipado. Aliás, segundo ele, o Brasil já poderia estar livre, já sem vacinação há mais tempo. E o Notícias Agrícolas para por aqui com esse boletim, mas voltamos ao longo do dia, só ficarem presentes aqui conosco. Muito obrigado.